No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo. Vamos fazer uma avaliação com o professor Francisco sobre essa situação criada com a denúncia envolvendo o secretário-geral da presidência, o Gustavo Bebiano, que foi desmentido publicamente tanto pelo filho de Jair Bolsonaro como pelo próprio presidente sobre as questões envolvendo essa denúncia de candidatos laranjas, desvio de recursos eleitorais na campanha eleitoral de 2018. Professor Francisco Fonseca, diante desse quadro, como é que isso vai refletir na bancada do PSL e dos partidos que compõem a base de apoio ao governo Bolsonaro no Congresso, no momento que se avizinha aí a apresentação de uma proposta da reforma da Previdência e também a proposta de alteração de leis no pacote anticrime de Sérgio Moro? O senhor acredita que isso vai criar mais dificuldades para o governo Bolsonaro nesse início de mandato? Boa tarde.
Boa tarde. Antes de tudo, acho que cabe um comentário prévio à questão específica do PSL, né, partido do Bolsonaro, que é, digamos assim, o conjunto de problemas graves que ocorrem no início de um governo, né, como nunca se viu. Nós estamos nos referindo a ministros com condenações, a relação de parlamentar filho de Bolsonaro com, possivelmente, né, os indícios são muito vigorosos, com milícias no Rio de Janeiro, sem contar o Caixa 2, que precisa ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral relacionado à campanha do Bolsonaro. Enfim, uma infinidade de questões de bate-cabeça.
Tem o ministro do Turismo também, né, professor Marcelo Álvaro Antônio, exatamente. Também num esquema de candidatura laranja, né?
Exatamente. Então, nunca se viu, com menos de um mês e meio, o governo não completou um mês e meio, tantas notícias absolutamente problemáticas que necessitam de investigação pela sua gravidade em tão pouco tempo, né? É algo realmente impressionante. Nós poderíamos falar aqui de inúmeros casos que em 45 dias, menos de 45 dias, se avolumam naquilo que se quer como uma administração Bolsonaro. E este caso do PSL, o partido que abriga o Bolsonaro, está demonstrando, e cada vez mais os elementos que nós podemos chamar de indícios são muito vigorosos. Ou seja, a apropriação indevida do fundo partidário, do fundo público partidário, para fins pessoais, de grupos, ou seja, o desvirtuamento, a apropriação indevida do dinheiro público para fins privados. Isso é crime eleitoral, e também um crime de uma apropriação indevida de recursos públicos, que significa, na verdade, a apropriação do dinheiro público para fins públicos, se locupletar do dinheiro público. E isto passa pelo presidente, pelas lideranças do PSL. E o que vazou ontem, o Carlos Bolsonaro, por sinal, os filhos do Bolsonaro são um capítulo à parte. Um filho que é vereador, que atua como ministro, como porta-voz informal, os filhos do Bolsonaro têm uma função no governo que a Constituição não permite. Né? Mais um elemento, né? Mas, voltando especificamente ao caso, o Carlos Bolsonaro, né, desmente aquilo que é o chefe de gabinete. O Bebiano é o chefe de gabinete. Isso é gravíssimo. O chefe de gabinete tem um papel muito, muito importante em qualquer governo.
E a repercussão disso no Congresso diante dos projetos que devem ser apresentados nos próximos dias, professor?
Eu tenho a impressão que este fato, associado a diversos outros, eu queria lembrar Flávio Bolsonaro, né, a sua própria candidatura que se elege como senador, pode estar sendo colocado em questão. Então, me parece que isto tem potencial para afetar as reformas, que são reformas antipopulares, antinacionais. No caso da Previdência, é uma reforma contra o trabalhador. A Previdência não está quebrada coisíssima nenhuma, e o que se quer é privatizar a Previdência e impedir que os trabalhadores se aposentem de maneira digna. Então, me parece que há sim o potencial desse conjunto de questões influenciarem o ambiente do Congresso Nacional, que mesmo sendo um Congresso bastante conservador, é importante o nosso ouvinte ter clareza disso, é um Congresso que se elegeu, né, com pautas conservadoras, com dinheiro privado, muitas vezes ilegal, né, porque ele é proibido pela legislação o dinheiro privado para partidos e campanhas, exceto o autofinanciamento, né? E, portanto, mesmo num Congresso conservador como esse, há muitos, a base de sustentação de Bolsonaro é uma base problemática em vários sentidos. Primeiro porque ela tem uma mácula moral, né? Quer dizer, os 52 parlamentares eleitos pelo PSL passam a conviver, todos eles, com esta, digamos assim, sombra do financiamento irregular. Isso precisa ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
E muitos deles, professor, foram eleitos com o discurso da moralidade, da ética, que é jogada no lixo diante dessas irregularidades que, se comprovadas, podem trazer consequências graves, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Todo discurso moralista, né, utilizado de maneira bastante oportunista por Bolsonaro e seus apoiadores, está se esvaindo, né, caindo por terra, um por um. Mas se nós pegarmos o ministro do Meio Ambiente, tem uma condenação já por fraude, né, em mapas ambientais, aqui pelo Ministério Público de São Paulo. Vários ministros têm questões muito sérias, e nós sabemos que Bolsonaro foi apoiado pela bancada do agronegócio, pelos bancos, pelo setor ligado a armas, ou seja, pelo grande capital, né, que nunca propriamente zelou pela ética. A ética foi uma bandeira oportunista, né, que conseguiu passar, mas que, na verdade, este grupo econômico e político jamais teve vinculação. Agora, acho que tem mais um ponto para pensar no Congresso Nacional, que é a articulação política de Bolsonaro. Onyx, Lorenzoni, o próprio líder da bancada, ou seja, os principais líderes, vamos chamar assim, no Congresso, que defenderão as propostas de Bolsonaro, são pouco efetivos, não são, digamos assim, respeitados, não tem uma parte deles grande experiência. Então, eu acho que essa mácula ética, né, vinculada a pouca experiência, uma inabilidade, né, que já se verifica, e mesmo com uma incapacidade de articulação política, me parece que pode beneficiar os trabalhadores. Acho que esse é um dado interessante, né? Em outras palavras, de alguma maneira nós podemos concluir que o fracasso da articulação política de Bolsonaro é benéfica aos trabalhadores, porque não passar a reforma da Previdência é um bem. A Previdência precisa ser ajustada, mas preservando os seus princípios. Né? Ou seja, todas as propostas, eu diria que quase sem exceção, até agora, vinculadas a Bolsonaro, ao seu grupo, na verdade são contrárias aos trabalhadores. Então, quanto mais esta inabilidade, este bate-cabeça, né, este amadorismo que nós estamos observando, se fizer, melhor para os trabalhadores, porque terão seus direitos preservados. É muito triste, né, dizer isso, mas olhando de maneira muito fria as propostas que vão surgindo, desde ligadas a armas, a direitos humanos, aos indígenas, quilombolas, aos trabalhadores como um todo, todas são contrárias à ideia de uma sociedade de direitos e civilizada. Então, por mais triste que seja, eu acho que, sendo muito realista, né, essa mácula produzida por este próprio grupo, isso que é o mais importante, não é a oposição que está dizendo isso. Em segundo lugar, toda a inabilidade política que nós estamos observando neste momento pode ser positiva para os trabalhadores.
Quero agradecer a participação do professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo, fazendo uma avaliação de mais essa crise que agora alcança o Palácio do Planalto, após a reportagem que denunciou a existência de candidatos laranjas com desvio de recursos públicos do fundo eleitoral para alguns candidatos que, enfim, se mostraram completamente inapetentes para disputar as eleições. E o ministro Gustavo Bebiano foi desmentido publicamente pelo filho de Jair Bolsonaro e também teve a repercussão do próprio Jair Bolsonaro confirmando que não havia conversado com ele, ou seja, uma crise instalada no Palácio do Planalto e as repercussões dessa crise no Congresso Nacional diante da proximidade da apresentação de propostas importantes para o governo Bolsonaro, como a reforma da Previdência e também o pacote anticrime do Sérgio Moro. Professor Francisco Fonseca, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor e a gente volta a se falar em breve.
Eu que agradeço e acho muito importante que todos os trabalhadores, nossos ouvintes, fiquem muito atentos à cobertura da Rádio Brasil Atual, porque, de fato, em menos de um mês e meio, né, a quantidade de denúncias com indícios muito vigorosos, de fato, é muito grande e precisa ser acompanhada, né, de perto por todos nós.
Um abraço, professor Francisco Fonseca, aqui no Jornal Brasil Atual.